Fala, moçada do Agro, estamos aqui hoje em mais um Agro em Dia podcast e hoje com um tema mais que especial. Estamos recebendo aqui pela segunda vez um convidado que é o André Pirajá. Ele que é advogado, pecuarista, autor de um livro Como Salvar Minha Fazenda e fundador e presidente do movimento Produtores pela Liberdade. Vamos falar aqui de alguns temas polêmicos, vamos falar de mitos sobre o agronegócio. Eu sou o engenheiro Antônio Cortes, host aqui do podcast, estou com o Alex Narciso aqui, que é host também, e estamos recebendo aqui pela primeira vez o Paulo Oliveira, administrador de empresas, pós-graduado em planejamento e gerenciamento estratégico, marketing, propaganda e publicidade. Hoje ele é real estate da Alpha Equity, então vamos falar um pouco de dinheiro também, né? Porque precisa de dinheiro para movimentar as operações, né, Alex?
O produto rural pela liberdade tem que ter dinheiro, né? Então, para você que não se inscreveu no canal, se inscreve lá, né? Pega o aviãozinho, manda para todo mundo e vai lá no Spotify, né? E ranqueia, né? Dá 5 estrelinhas pra gente. Porque quanto mais você ranquear e dar estrelinha, a gente vai ficando subindo, né? Pro topo da pirâmide para poder alcançar vários empreendedores que querem entender um pouco mais de água, né, Cortez?
É isso aí, Alex. Todo mundo aí que tá em casa já ouviu falar de muitos mitos sobre o agronegócio, inclusive o agronegócio. Tem tantas polêmicas que envolvem, né, produtores rurais, pecuaristas, agricultores, que, na minha opinião, não deveriam ser temas polêmicos. Certo. Como, por exemplo, agroquímicos, quando a gente fala de mercado de carbono.
E... metano do boi.
Ah, o peso do boi, o arroto do boi. Então, muitas coisas aí que funcionam muito bem dentro do agronegócio e o pessoal começa a levantar algumas bandeiras assim que muitas vezes a gente que é do agro, né, que tá no meio, no dia a dia, não vê nem sentido no que o pessoal tá falando por aí na TV e na internet. Mas ainda bem que a gente tem pessoas como o André Pirajá, por exemplo, para defender essas pautas aí no agronegócio, esclarecer, trazer luz ao tema. Então, nós vamos falar um pouco hoje a respeito de algumas coisas do agronegócio que acho que o pessoal às vezes tem um conceito errado.
E é nós que, na vamos real, esclarecer. Antes não tinha, né? Antes falavam pela gente. E é por isso que nós montamos aí o Agro em Dia, né? Produtor é produtor, né? Nós vamos falar do nosso segmento. Nós vamos falar como o agro funciona de verdade. E vamos quebrar esses mitos, né? Então vamos dar início aí, boas-vindas pro nosso colega. Ele é pecuarista, advogado, né? André, fala um pouquinho pra galera, você que tá aqui no Agro em Dia, né? Eu já tenho um livro dele autografado, né? Como Salvar a Sua Fazenda. É, não li todo ele ainda, né, porque ele é grande, mas
nós já temos um episódio gravado do André, hein? Mas André, para quem não te conhece ainda, fala aí quem que é o André, o que faz.
Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente o convite de vocês para estar aqui nessa bancada, com pessoas tão seletas, agora com meu colega, conheci, e que sem dúvida nenhuma é para engrandecer o debate, né? A gente precisa defender o agro de uma forma onde tem um pouco, pelo menos, de racionalidade. As coisas às vezes parece que saíram meio do controle, ou pelo menos do mínimo lógico que precisa existir numa sociedade. Bom, meu nome é André Bedim Pirajá, sou advogado, produtor rural, terceira geração. Minha família, enfim, está no Mato Grosso desde a década de 70, lá no norte do Mato Grosso. Trabalho com gado, um dos mitos do tema que nós vamos tratar hoje. E espero poder contribuir um pouco aí para sanar essas dúvidas e, eventualmente, uns red pill aí.
Dá uns cortes aí, talvez alguns cancelamentos.
Advogados.
Mas antes de nós entrar em qualquer tema polêmico aí, Paulo, se apresenta para a turma também, para quem ainda não te conhece. É a primeira vez que você tá aqui no Agro em Dia podcast e daí você pode até pedir uma música, viu? Primeira vez que vem. Quem é Paulo Oliveira e o que faz?
Tá certo. Agradeço. Boa noite a todos em primeiro lugar. Alex, obrigado pelo convite, Cortez. Obrigado. Eu tenho acompanhado os podcasts, essa gestão de competência no marketing televisivo, né? O Paulo Oliveira é natural de Londrina. Hoje...
aí a gangue tá formada.
Quatro paranaenses
aqui, mais três londrinenses.
Quanto um de Cleveland.
Cleveland.
Sou do interior, né?
E assim... é importante estar ouvindo na sequência, ter mais falar um pouco do que é o Paulo, formado em administração de empresas. Você já citou as minhas premissas voltadas à docência. Eu também tenho metodologia de ensino pela PUC, né? Já fui como professor convidado em Londrina, já fui professor também como convidado na FTC na Bahia. Eu venho do agro também em algumas operações estruturadas, como a Belo Fruit, e também dei sequência depois na empresa Singenta. tá? Onde a gente conseguiu potencializar toda a parte de tecnologia e planejamento e desenvolvimento, porque eu venho, na verdade, da Ambev, e a cartilha do PEDSIM, que é o Programa de Excelência Singenta, foi vinculado justamente, bem parecido com o mesmo programa. Então, eu mesmo sendo administrador, fui contratado para criar toda a gestão em desenvolvimento e potencializar os negócios no agro. Negócio. Então, assim, o que é importante falar um pouco da Alfa? A gente é uma companhia de investimento, de estruturações financeiras para o mercado de capitais. A nossa preocupação ao agro é a tecnologia, é a oportunidade das terras ainda que tem que ser exploradas, seja voltada à questão da degradação de terra, da preservação ambiental, da coleta de resíduos, da rastreabilidade de todo, seja grão, seja fruta, seja o tipo de cultura que tiver, a gente se qualifica para poder também, na hora que libera o funding e o recurso financeiro, a gente tem essas premissas com uma tecnologia que tem empresas de ponta. Então eu vejo que o motivo aqui hoje de poder estar participando desse podcast é que a gente acreditou na Fazenda Rentável, acredita na Fazenda Rentável e pode ser um propulsor com instrumentos financeiros e estratégias diferentes para o mercado do agronegócio.
Isso aí, o cara é PhD mesmo. Então,
mais um cara aí para agregar na equipe, né?
Isso aí, né? São os nossos cabeça branca dando aula pra gente, né?
Longevidade com plasticidade mental.
É isso aí, ó, viu?
Então, vamos lá. Já que temos aqui um pecuarista na mesa, e eu particularmente sou muito fã de pecuária, porque na família nós temos pecuaristas também e vivo muito isso aí, acho que a gente podia começar a falar de um tema que é muito conversado nas redes sociais hoje, que é justamente os gases emitidos pelo boi. Muita gente acredita que o boi pode ser o grande responsável aí pelo efeito estufa, pelo aquecimento global e tal. E a gente tem uma outra vertente aí em defesa, mostrando que existe um ciclo, né, natural de pastagens, que a pastagem ela recupera o carbono, absorve e tal, e tudo mais. André, você que fala muito desse tema aí, inclusive tem até curso falando a respeito dos mitos do agronegócio, o que você me diz, assim, da onde que surgiu essa conversa daí e o porquê que é verdade ou que não é verdade aí que o boi é o grande vilão do meio ambiente?
É complicado, né, a gente virar e falar assim que é verdade, que não é verdade, porque hoje a gente tem uma batalha ingrata, né, o que passa na... Né? A gente tem uma batalha, a informação não chega onde deveria chegar, né? É uma construção de décadas e décadas, né, de pacote climático, sobe 5 graus, aí depois não sobe mais 5, sobe 2, aí depois não sobe mais 2, sobe 1,5. Então ninguém nunca decide as estatísticas e quanto que a gente precisa reduzir. Bom, se a gente parte por essa premissa, que a Amazônia já era para ter virado um deserto há pelo menos 23 anos, alguma coisa está errado nesse cômpito de gases do efeito estufa do boi.
Aquelas previsões cataclísmicas que a gente costuma ver por aí.
A gente sabe que isso é uma construção, tá? Vem lá, vamos pro pessoal que está assistindo agora. Isso não surgiu do nada. São metodologias matemáticas criadas desde o Clube de Roma, da década de 70, depois da primeira convenção de Estocolmo. Não vamos entrar muito nesse mérito, que não vale a pena. Que no final das contas se descobriu que o gás do efeito estufa é o vilão do mundo. Bom, essa aí é a premissa básica que a gente tem que chegar. Se o gás do efeito estufa é o vilão do mundo, no caso eles chamam de carbono equivalente, porque tem o metano do boi, que aplica-se uma regra matemática para virar carbono equivalente, né? Se o boi é o grande vilão do mundo, da onde que surgiu e por que é e quanto emite? Bom, toda vez que a gente fala de metano, das emissões de gases, metano do bovino, a gente tem que entender que isso é um ciclo natural entérico do boi. Não é o pecuarista que... Ah, não, mas o produtor rural está emitindo metano. Ah, o produtor rural não emite nada. O boi é um ruminante. Ruminante produz metanos. Ponto. Ah, mas a alimentação do boi é prejudicial para o clima. Tá, o que o boi come?
Capim.
Ah, mas o boi comeu milho, aumentou o metano. Mas o milho era o que antes?
Carbono.
Carbono puro. Uma árvore, uma planta. Então, assim, peraí. Alguma conta não está fechando. Porque eu não sei se vocês perceberam que sempre quando a gente trata de bovino, emissões de metano, parece que é uma calculadora que só soma e não subtrai nada.
Certo.
Uma calculadora que é mais, 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 mais. Você fala, mas peraí, e o menos?
Ninguém fala do menos.
Ninguém fala do menos? Será que o boi naquele capim... Será que aquele capim não absorve metano? Ah, não, mas agora, veja bem...
Quer dizer,
bem,
o capim faz fotossíntese, absorve o carbono, é comido pelo boi, espelha o carbono, um
e
ciclo, né?
Sabe o que é mais fantástico? Eu e o Antônio, a gente tava conversando nos bastidores, né? E ele, como já trabalhou muito, fez audiências públicas nesse sentido, é muito engraçado que as pessoas só fazem o cômputo da calculadora do que interessa. A própria ONU, né, o painel intergovernamental de mudança climática, ele existe uma metodologia mundial para que exista uma padronização mundial para que se calcule as emissões de gases de efeito estufa.
Certo.
Aí, uma regra. É uma regra geral, ou seja, a gente não controla essa regra.
Certo.
Só por aí já é meio perigoso a gente criar dependência ou não desse tipo de metodologia. Pois bem, o cômputo desses metanos, desses mitos que o pessoal esquece, será que eles calcularam o metano da raiz da braquiara, que está lá, ou só da matéria seca? Aí começa a discussão. Todas as vezes que a gente hoje olha um bovino numa pastagem, nós não estamos falando daquelas integrações que a Fazenda Retável faz, tem projetos, integração lavoura, pecuária, floresta. Não, 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 vamos falar do seu João e da Dona Maria, que tem um produtor, sítiozinho que pecuária tem boi extensiva no capim. Pronto, pecuária extensiva, seu Joãozinho e Dona Maria. Será que aquele boi gera uma pegada climática que ele precisa compensar? Não.
Quer dizer, será que ele gera um saldo negativo,
exatamente,
vamos dizer assim, né?
Exatamente. Não. Porque quando você efetivamente faz a conta, você tem que fazer o cômputo de raiz, de estocagem de carbono no solo. E veja, nós estamos utilizando uma calculadora que a ONU nos deu.
Certo.
Né? Então, só
esse... Um padrão internacional.
Um padrão internacional. Só esse motivo que todas as previsões nunca se atingiram o que deveria atingir, né? Eu não tô nem falando aqui, ó, pessoal, não existe aquecimento global porque eu não quero causar tanta polêmica hoje. Mas só o fato de todas as previsões, todos os cálculos matemáticos feitos desde a década de 70 até hoje, nenhum se chegou ao resultado pretendido. Será que não é questionável toda a metodologia aplicada até agora? Porque se é matemática, é o quê? Exatas, não é? E se é exatas, deveria dar certo. Nós estamos com o cara do mercado financeiro. Não tem como errar a matemática. Um mais um é dois, cara.
Monta o business plan.
Não é uma conta de soma zero.
Não é uma... Entendeu? Então, o que que é? Bom, se todas as previsões não bateram, alguma coisa está errada. Talvez o objetivo não seja o cálculo de emissões de gases de efeito estufa. Talvez seja o controle da produção brasileira. Como eu já falei em outra oportunidade...
E tanto que a gente vê, por exemplo, diversas ações do mercado internacional, muitas vezes boicotando ou tomando ações que acabam interferindo nos preços do nosso produto, né? Sim. E daí, não só nisso, mas quando você interfere no preço do produto, você impacta todo o ciclo de produção, né? Porque, afinal de contas, o produtor está ali se lascando de noite na terra para tirar um produto que, de repente... Ah, surgiu uma notícia lá no mercado internacional, aí de repente cai o preço do boi, cai a soja, ou até para a comercialização na semana lá. O que o cara faz com o produto? Então o produtor, que ele não consegue vender o produto dele, é uma cadeia de coisas, né? Ele não compra máquina, ele não desenvolve, ele não toma crédito no banco. Então você mexe com a cadeia inteira, né? E a gente vê isso acontecendo todos os dias, né?
Sim, e uma das preocupações, até que o Paulo pode tratar muito bem disso, é que parece que hoje existe um pedágio gigante. Para você contratar um real de crédito, existem instituições financeiras aí que você precisa entregar tudo para eles. Você fala, não, mas o seu boizinho aqui ocupou uma área aqui, você não pode contratar crédito porque você não pagou o pedágio ambiental. Aí você precisa recorrer. Hoje, o produtor rural não vive sem empréstimo, é difícil. A gente precisa, né, trabalhar com o negócio.
100% alavancado.
E isso é uma coisa muito boa, hoje, ter as estruturas privadas e não mais depender dos grandes bancos. Você precisa trabalhar com pessoas privadas, você precisa da iniciativa privada tomar frente disso. Quanto menor a nossa dependência das instituições financeiras, do crédito oficial, do negócio, blá, 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 talvez comece a gerar melhor os negócios no Brasil.
Então, quer dizer, cada vez mais você tem um mercado internacional criando parâmetros para produção, então assim, dizendo como a gente tem que produzir e aonde a gente tem que produzir, isso aí dizendo, falando dentro de propriedades privadas, né? Não vamos nem entrar no mérito de outras coisas. E aí você tem grandes instituições financeiras que acabam aderindo, né, Paulo, a esses programas, porque, por exemplo, não é nenhuma questão de se você adere a certo programa, você tem um benefício na comercialização, um ágio. Mas é uma questão de que muitas vezes você não adere a certos parâmetros de produção, você simplesmente não vende o seu produto, não é? E quando você vai tomar o crédito, é isso daí, né? Isso então, é o pessoal, não vou te dar o crédito porque você não atende ao padrão X aqui, X, Y, Z. e é simplesmente
não há dinheiro.
Você está fora do programa.
É que muitas vezes, assim, a gente, por ser uma companhia de investimento, a gente acaba se preparando tecnologicamente e profissionalmente para entender a performance de cada portal do agro. É o que a gente apresentou hoje no fluxograma com o Alex, um pouco mais cedo, com a Gran Torto, que é parceira nossa. É, a gente entende que no agro, para ele captar recurso, ele tem performance de conexões como real estate, como a questão de um armazenamento de grãos, como de repente, dependendo da terra, passa uma linha férrea e ele pode conectar um ramal para armazenar de grãos. Então, a gente se especializou em buscar essas oportunidades para o agro.
Uma estruturação.
Uma estruturação que acaba tendo instrumentos diferenciados e estratégicos para poder potencializar o negócio do agro.
Explica para a turma aí, Paulo, até não expliquei lá no começo, o que é real estate para o pessoal que está em casa e não sabe?
A gente é focado nos negócios imobiliários, independente do tipo de segmento. Seja, a gente tem empresas do segmento portuário que querem investir em centros logísticos terrestres. A gente tem pessoas do segmento de aeroportos privados que investem na área de loteamentos. É onde a gente capta oportunidades de parceria para loteamentos e essas empresas com o fund que tem ou prolabore que tem de ativo captado mensalmente acabam investindo nesse tipo de segmento para gerar garantias palpáveis para o mercado de capitais.
Então, o real estate é, vamos dizer assim, resumindo, é trabalhar com o mercado imobiliário, né?
Trabalhar com o mercado imobiliário, mas em várias conexões.
Estruturando, né? Uma estruturação.
É, a gente agora, por exemplo, tem uma oportunidade voltada ao real estate, porque eu viajo muito tanto o Brasil quanto o exterior, né? Então, eu visito sempre muitas oportunidades onde estão prospectando aberturas de adensamento urbano com projetos ícones. Então, a gente pegou uma empresa agora do setor portuário, que ela é uma das líderes em armação de containers, que ela está investindo em centros logísticos terrestres. E uma empresa assinou com a gente para que a gente possa montar duas conexões, tanto no Mato Grosso quanto no Centro-Oeste, para armazenamento de grãos para ser disponibilizado mais no ramal. Isso é real estate. Ok, mas aí eu trago toda uma estrutura financeira que eu tenho muitas garantias, além do que ter uma garantia convencional, do que um banco de primeira linha.
Entendi.
Então a gente pensa fora da curva. Né? A gente está vinculado ao Mensa, o nosso CEO está vinculado ao Mensa.
Totalmente estruturado.
Totalmente estruturado, diferente, com 8 cenários diferentes, às vezes no mesmo dia.
Então, quando a gente tem uma fazenda, que a gente tem a parte de estrutura sustentável, por exemplo, na pecuária de corte hoje, né, dentro dos nossos projetos, a gente consegue colocar biodigestor, né, no confinamento, integração lavoura-pecuária, isso faz com que a nossa fazenda também queira ter um selo sustentável.
Sim.
E isso faz com que a gente consiga acessar esse capital que não depende só do banco que vai pedir aquela caralhada de papel e documento, né? Que é só a
pagação de pedágio.
E não é menosprezável.
Esse aí é um outro grande tema para a gente entrar.
É. Mas não é menosprezável, porque assim, como a gente é uma boutique de investimentos, muitas vezes não tem um contingente qualificado para que ele possa se especializar para analisar aquele crédito. Uhum. Tendo essa visão de fortalecer as conexões. Né? Voltado ao RST, negócio imobiliário, eu atendo muitos clientes do agro que são muito fortes no real estate.
Sim.
Às vezes ele tem muito mais patrimônio, muito mais funding rápido no negócio imobiliário.
Sim.
Você vê, né? Isso é uma questão de você tratar, por exemplo, o agro de forma como iniciativa privada, livre comércio. Porque qual que é o pedágio do boi? O pedágio do boi é tornar obrigatório um pedágio ambiental, emissões de gases de efeito estufa. E como é que eles vendem essa pauta para você? Se você for sustentável... É bom ser sustentável, porque se você implementar todas essas técnicas, você ganha mais dinheiro do que não. Mas será que você precisaria pagar esse pedágio ambiental? Será que você não poderia simplesmente virar igual o Paulo disse e falar assim, meu amigo,
pega um banco privado.
Eu tenho uma oportunidade para você. Esquece esse negócio de gás do efeito estufa. Vamos fazer um projeto aqui para incrementar a sua pecuária.
Vamos colocar um biodigestor, vamos implementar...
Você tá entendendo? Só que para vender a agenda... Eles precisam criar uma virtude. Quando, na verdade, a gente simplesmente poderia falar assim, vamos produzir mais com menos área.
Exatamente. Vamos otimizar isso. A produção. Sim.
Só isso. Você não precisa vender a virtude do salvar o mundo. Você não precisa vender a virtude que o boizinho ali tá matando sei lá o quê. Sabe essas coisas? Você não precisa disso.
Até porque, tipo assim, ele mostra pra você lá o ganho. Fala, ah, você tem uma área aqui, por exemplo, você estrutura um projeto lá. Você tem uma área aqui, uma pecuária extensiva assim. Você tem a oportunidade de ganhar mais numa área menor, fazendo uma integração, reformando suas pastagens, adubando. Isso. Você pode criar outros negócios em cima aqui. E aí, de repente, você tem essas instituições aí que, que nem você falou, parece um monopólio da virtude, né? Ou você se enquadra no nosso programa X, ou você não é um bom pecuário, você é um criminoso ambiental, por exemplo.
Esse seria o movimento Produtos Rurais pela Liberdade?
A ideia é conscientizar o produtor, porque é o seguinte, sabe o que está por trás, basicamente, do... Vamos tratar do metano do boi.
Certo.
Se você tira o metano do boi da jogada e trata simplesmente como investimento capital... Esquece o metano do boi.
Esquece a polêmica.
Pensa simplesmente assim. Nós estamos aqui hoje para tecnificar os pequenos produtores, incrementar a produtividade deles, porque até 2050 a gente precisa aumentar a nossa produção de alimentos 60%.
Vamos fazer uma estruturação.
Ponto. Só isso. Esse é o foco. Alimentar. Aumentar a produção de alimentos para atender o mundo, que já existe 800 milhões de pessoas passando fome. Se você só pensar nisso, nós vamos ter um problema. O Brasil vai ser o maior produtor de alimento do mundo.
Ninguém segura o Brasil.
E se nós formos o maior produtor de alimento do mundo, talvez a gente controle todo o mercado mundial de produção de alimentos. Agora, como ter o Brasil na rédea?
Nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente?
Pessoal, vocês têm que procurar a Neta Fim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde?
Israel.
Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então, são especialistas em irrigação.
Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti.
É isso aí, Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui... produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar?
TOTVS, o melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização.
Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades,
você consegue junto com o pessoal da TOTVS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio.
Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento...
Construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda...
Você,
né,
precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E ter uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções.
Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais... aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro.
É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E o Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa?
E a gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio. Nós vamos investir na Aldax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis.
É isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Aldax Capital. E também, se você tiver... precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax.
Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um packing house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois no final o leão vai te morder.
Exatamente, se você... tem na sua fazenda aí diversos produtos, a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura
a Conteflex para produtos a granel.
E eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção, com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. É isso aí, pessoal. E agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional.
Como ter o Brasil na rédea? Vamos criar um pedágiozinho
que se eventualmente eles estiverem crescendo demais, a gente muda a metodologia, por exemplo, do mercado de carbono, que é controlado pela ONU, pelo painel intergovernamental da ONU, que a gente aumenta a meta deles, reduzindo a produtividade, desestimulando produtores. Porque o que, que acontece? Hoje nós temos aproximadamente 5 milhões de produtores rurais no Brasil.
Isso.
5 milhões de produtores rurais no Brasil são 5,2% da produção, da população economicamente ativa. Então nós temos 5% da população economicamente ativa alimentando 220 milhões de habitantes mais 700 milhões no resto do mundo. Vocês já imaginaram se não tivesse como controlar o Brasil? Para onde a gente iria? Quantos países nós iríamos alimentar?
Vou dominar o mundo.
Nós iríamos dominar o mundo. Quem controla a energia, controla o país. Quem controla o alimento, controla o povo.
Nós temos capacidade para alimentar 25% dessa demanda.
Sem fazer muita força. Uhum. Agora, eles precisam controlar essa produção. Como controlar? Cria o pedágio climático. Cria o gás do boi. Se o negócio começar a desandar, a gente não fala que o boi emite 1.400 quilos ano de CO2 equivalente. A gente fala que emite 5.000. Pronto.
Só mudar a metodologia. Ou a gente fala que antes você tinha uma meta de emitir tanto a menos, agora a meta é o dobro, o triplo.
Porque o mundo vai aquecer 10 graus, então a gente precisa aumentar em 10 vezes a meta. Aí você consegue controlar a produção. Aí você consegue controlar o país.
E aí você tem, por exemplo, você tem produtores que aderem a essas agendas e a todo esse discurso aí porque realmente não querem ser penalizados comercialmente ou às vezes querem ganhar um ágio por ter um selo e tal. Mas você também tem uma classe de produtores que, vamos dizer assim, eles querem ser virtuosos porque às vezes essas agendas elas vêm com o monopólio da virtude, né? Então assim, ó, quem não quer preservar o meio ambiente? Quem não quer ser a favor de pautas sociais? Quem não quer um mundo melhor? Todos nós queremos. Aí essa turma simplesmente vem com uma propaganda em cima, dizendo, se você não for assim, nesse nosso método aqui, você é um criminoso, você não é... você não está apto a estar na sociedade. Então ninguém quer isso, todo mundo quer ser virtuoso. Então eu acho que assim, tem uma grande onda também do próprio pecuarista, vamos generalizar, lógico, mas tem muitos, que eles mesmo, vamos dizer assim, como se fosse dar um tiro no pé, então aderem a certas agendas, que na verdade é uma coisa que lá na frente pode culminar num prejuízo produtivo para ele.
Eu acho que eles estão alimentando um monstro que vão comer eles no final. Se você se vender pela agenda e não pela produtividade, pelo incremento, pela tecnificação, ou seja, você está se vendendo pela agenda.
Quer dizer, você não tá pensando, em vez de você vir com uma operação toda estruturada isso. Lá e tal, você não, simplesmente, porque é isso e não faz nem conta.
Exatamente, eu acho. E tem todo um romantismo, né?
É virtude.
Se você aderir ao programa ABC Plus, por exemplo, que é de reduções de gases do efeito estufa, e for implementar um projeto no ABC Plus, tem juros reduzidos. Então eles estão comprando a virtude, eles não estão mais vendendo a ideia de tecnificação do agro. Por que não fazer? Bom, se é para salvar o planeta, não tinha que ter juros, né, Paulo? Mas estou prestando um serviço pro planeta, então não tinha que nem ter juros. Então, pô, peraí, o que tá acontecendo? Por isso que a conta não bate.
Agora é o seguinte, quando a gente fala assim, todo esse mercado estruturado, sustentabilidade e tal, a gente pensa muito nas grandes empresas, né?
Sim.
São grandes empresas que têm a capacidade de implementar diversos
programas, né?
Programas diferentes. Porque você pega assim, grandes empresas que, sei lá, o cara que gerencia lá 100 mil cabeças de boi ou mais que isso, ele tem caixa, ele tem crédito, então ele consegue estruturar projetos, contratar consultorias. Mas e os produtores lá? Você citou o Joãozinho, a Mariazinha, que está lá com 100 hectares, 80, lutando para sobreviver, trabalhando sol a sol, até depois do sol se pôr. E como é que você vê, André, essa agenda toda aí? Porque esse pessoal muito detalheio a tudo isso que está acontecendo. O cara está lá produzindo a propriedade dele. Você acha que isso aí vai chegar a um certo ponto que vai afetar essa turma aí de maneira geral? E como o pessoal vai ficar alheio a esse tipo de movimento aí? Vai ficar só com os grandes mesmo?
Eu acho que se não tiver operações estruturadas de empresas privadas focadas em fornecer créditos para os pequenos e médios, sair da linha oficial, bancos, aquela turma, tem que ter pessoas, né, fora da caixa. Eles serão os primeiros afetados, porque
não aguenta
essas
rojão,
pessoas,
né?
Não aguentam o nível da tecnificação. Eles não têm como implementar isso, porque, primeiro, não basta simplesmente você ter o dinheiro. Basta você ter pessoas tecnificadas para tocar a operação. Não adianta eu te financiar um trator com GPS altamente tecnificado que planta sozinho se você não sabe nem pilotar o trator. Tá? É a mesma coisa.
Então, quer dizer, essas pessoas aí, elas acabam sendo excluídas automaticamente do ciclo, vamos dizer, né?
É, o sistema e aí, financeiro, ela acaba excluindo, porque na hora que vai montar uma estrutura, por exemplo, o Joãozinho e a Maria, que nem ele citou, não tem sucessão. E às vezes ele depende de estar vendendo o pingado, né? Pensando anualmente, né? Que é o ganha-pão dele. Então, a gente entende que realmente vai minando, vai diminuindo, o médio vai comprando esse pequeno e, consequentemente, o grande já vai olhando o médio para fazer uma fusão ou para poder estar incorporando. A gente que é da terra do agro, a gente entende um pouco sobre isso. Né? Então, eu entendo, foi o caso do mamão. Foi um complicador. Né? A gente pegou algumas situações, eu vim de uma gestão de uma grande, que hoje é líder no mercado, maior exportador de mamão, que tem a ver com o que o doutor está exemplificando aqui. Tinham vários pequenos produtores que acompanhavam o ritmo do commodities, do preço, né? Ah, é 10 centavos. Não, mas hoje está 4 quilos do mamão. Então, principalmente ali a região do norte do Espírito Santo, tinha toda essa conexão. Então, criou uma impulsividade alheia. Que quando veio o preço, o dowsing de preço, aí os pequenos, os grandes começaram a incorporar. Vou comprar terra. E o pessoal começou a migrar para a cidade, principalmente o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Onde a gente conseguiu também, nessas conexões, potencializar os grandes, que foram buscar tecnologia, foram buscar o controle de mosca das frutas, da mosca média do Aldo Malafaz, que está lá em Petrolina, que começou a eliminar as viroses para poder precificar melhor o produto. Porque quando você manda um container e achou mosca das frutas lá nos Estados Unidos, incineram o container, são 15 mil dólares. Ah, não vai pagar. Já está notificado no Banco Central. Não faz mais operação. Então, assim. Então, o mamão teve esse exemplo precário no Norte do Espírito Santo. E empresas grandes que acabavam contratando, como duas que eram grandes players gigantes aí, elas quebraram. Não aguentaram, porque o pequeno não aguentou. Ele não teve capital para comprar, porque ele desviava o dinheiro para outras conexões, né? Para mercado de capitais, mercado financeiro como um todo. Então, eu concordo com o que ele está falando e assim, e a gente está assim, entendendo esse mercado do agro. Eu também, em 2007, me entrevistaram para o Hortifruti Exago falando um pouco do subsídio da agricultura no agronegócio. Eu deixei bem claro o que era, bati bem forte no governo sobre a questão do subsídio, sobre a questão do apoio financeiro, sobre a questão da tecnologia. Então, sim, eu sou a favor que realmente não é nem termos polêmicos, mas são impulsividades para que possa abrir a mente do agricultor no agro, independente do tamanho dele.
Certo. Você pega, por exemplo, naturalmente, o agronegócio, como todos os outros setores, ele vai evoluindo com o passar dos anos. Então a gente tem lá, desde o começo da agricultura, dos primeiros relatos, depois a gente tem a mecanização da agricultura. Então, assim, quando você tem, por exemplo, antes, quando não havia mecanização na agricultura e passou a ter, muda a rotina de trabalho, muda a produtividade, muda a produção do agronegócio. E eu entendo que, assim, existem vários movimentos de empresas. Então, empresas maiores comprando menores, produtores saindo da atividade, outros entrando na atividade. Só que daí a gente está falando de uma relação de mercado privado, vamos dizer. Então, assim, eu sou produtor, André é produtor. O André produz 10 vezes mais que eu. O André fala assim: Antônio, gostaria de arrendar a tua área, eu compro a tua área, que você é meu vizinho, e eu acho que faz sentido aumentar a produção aqui. E, pô, para mim faz sentido vender pro André. Então, eu tô vendendo. Então, até aí, temos aqui um mercado privado, né? Então, o menor vendendo para o maior. Agora, o problema, eu acho que grande problema dessas políticas aí que a gente vê, é justamente forçar, às vezes, o produtor a sair de uma atividade por causa de questões. E daí a gente pode entrar até, começar a entrar em outras polêmicas, né? A gente fala muito, outra polêmica, né? Na minha opinião, não deveria ser tão polêmico assim, é a questão da utilização dos defensivos agrícolas. Então, você pega hoje, por exemplo, o defensivo agrícola, ele é um desenvolvimento tecnológico que ele veio para ajudar em produções de grande escala, certo? Então, porque a gente tem que manter a alimentação do mundo. A gente tem que manter a...
O controle das invasoras, né? Dos invasores.
É, você tem que...
Disseminação das pragas, né? Que querendo ou não...
Você tem que alimentar o mundo. Aí você tem... Para isso você precisa de grandes áreas de produção agrícola. E que deem uma produção comercialmente viável para que os produtores continuem produzindo e fornecendo, certo? E você tem os químicos que são controle para as pragas. Que, vamos combinar aqui, se pudesse não utilizar químico, André, nós somos produtores, os primeiros a pular fora.
Pensa num trem caro.
Você leva o defensivo agrícola para dentro da fazenda. É caro pra caramba. Você corre
risco de ser roubado. Uma estradinha cabe 2 milhões de reais de defensivo.
Você tem que fazer uma puta de uma estrutura na fazenda pra você poder colocar. Tem que fazer o barracão, tal, tudo. Então, o funcionário que mexe com isso tem que ter insalubridade. Então, muitas vezes o produtor ele é atacado por usar agroquímicos, mas, cara...
Como se ele quisesse, né?
Como se ele quisesse usar. É. Então, a gente seria o primeiro a falar, não, existe uma técnica aqui, ó, tem uma água com gengibre e fumo aqui que se você usar ela, você não precisa mais usar glifosato. Porra! Meu Deus do céu, glifosato não, é pra... fumo é pra controle de pulgão, né? Outras pragas. Não sei, nem sei se é ou não, cara. Nossa. Tô falando aleatoriamente aqui. Mas, enfim. Por quê? Que existe um ataque tão grande, eu vou dar minha opinião, que é por desinformação. Porque você tem países que, por hectare Japão, ou por tonelada produzida, usa muitas vezes mais defensivo agrícola do que o Brasil. Agroquímicos, defensivo agrícola.
Ah, o Brasil tá no rango. Ah, quando você trabalhou... A Syngenta fez um trabalho desse, tentar conscientizar na época.
A gente fez um trabalho, foi bem consciente, junto aos distribuidores e os agricultores, que foi um produto que foi lançado para o café, aplicado só uma vez no ano. Qual foi a vantagem? Por isso que é importante você trabalhar com a informação e com o dia de campo, que é o nome que a gente denominava na época, que é assim, levar informação privilegiada para o agricultor, seja pequeno, médio ou grande. O que aconteceu? O mamão volta e meio tem que ser trocado de terra a cada 3 anos, por conta das viroses, a maioria das terras são arrendadas. Surgiu a ideia de, principalmente no sul da Bahia, levar o café, que automaticamente, onde as terras estavam sendo finalizadas, já gerava o consórcio no último plantio. Mamão com café, e a própria, uma outra empresa também, forneceu as mudas, que era a seringa com o mamão, que é onde você conseguia captar recursos de crédito agrícola com bancos de primeira linha. Porque ele acreditava que o produto ele tinha já como escoar. Diferente do mamão, que ele é curto de prateleira. Como ele também é um commodity que oscila muito por causa da imprevisibilidade climática e muitas viroses no ar.
Agora você me fala, quantas toneladas de mamão eram produzidas?
Olha, você tem uma ideia, na alta, aí em torno de mais de 100, 200 toneladas aí, acho que a cada 15 dias.
Meu povo, eu sei que esse episódio tá bom demais, mas uma pequena pausa só pra gente falar dos nossos patrocinadores, que são empresas maravilhosas. Quero falar pra vocês da Artifaca. Pessoal, a Artifaca, pra quem não sabe, é uma empresa que fabrica brindes personalizados pra vocês. Fica localizada em Goiânia, mas eles entregam pra todo o Brasil. Somos do Agro em Dia, usuários da marca. E quem é que não ama receber um brinde? E faz toda a diferença aí no lar e pra pessoa que você envia ou presenteia, né? Então anote esse nome, porque essa empresa é de qualidade e de nome no mercado, Artifacas. O agro, ele está conectado ao campo e também à indústria. E sabe qual é a empresa que vai te auxiliar na fabricação de equipamentos de alta performance para o seu negócio industrial e do agro? A Momesso. Para quem ainda não conhece a empresa, tá aparecendo um QR Code, ligue a câmera do seu celular, confira mais um pouco de como funciona e um pouco do catálogo de máquinas disponíveis para você e para o seu negócio. Tô falando aí da empresa topzera Momesso. E agora falando em nome da Avio Investimentos, que é a sua assessoria credenciada XP Investimentos. Pessoal, a Avio é premiada pelo selo G20. Para quem não sabe, é um prêmio que reconhece os escritórios e os profissionais credenciados à XP com os melhores resultados e engajamento com o cliente. Se a XP já aprovou, então você sabe que é de excelente qualidade. Pode confiar. E nós aqui do Agrindia conhecemos o trabalho dessa empresa maravilhosa e indicamos para vocês, tá bom?
E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, ah, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal
da 4Watt, né? Soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda, quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia.
É isso aí. Você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação? Procure o pessoal da 4Watt, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema.
No Brasil inteiro.
E agora, hora de voltar pro episódio. Vamos lá?
Agora, assim, tem muita gente que não conhece, nunca teve num
tô falando de um produtor, né?
Teve gente que nunca teve numa produção de mamão, só acha na prateleira do supermercado, bonitinho, todo bonitinho e tal. Sim. Agora me responde uma coisa. Você que já trabalhou com a Syngenta, justo nesse mercado de químico. Tem como produzir essa quantidade de mamão na qualidade que a gente produz e exportar para o mundo sem utilizar agroquímicos?
Não tem.
Impossível.
Não tem por conta de vários fatores do próprio clima.
A gente está num país tropical.
Mas... E o comparativo que eles fazem um comparativo errado. Porque eles não fazem o comparativo de uso de químico por hectare plantado.
Eles usam, eles falam total,
quantidade total,
né?
Então, eles pegam lá, Japão, né, contra o Brasil, né? Sim. Aí pega a quantidade de químico usado no Japão, total. Quantidade do Brasil. É lógico que o Brasil é maior, mas a área plantada nossa é infinitamente.
Só que o Brasil acho que usa oito vezes mais por hectare, se não estou enganado, uma coisa assim?
Não, o Japão usa.
O Japão usa oito vezes mais por hectare do que assim, o Brasil.
Né? É uma coisa tão...
É
quase que chovendo molhado, gente. É uma coisa tão óbvia, sabe? Mas se pela
óbvio pra nós que estamos dentro
da quantidade, né, de desinformação, de propaganda, né? Existe até uma análise, um programa de análise de resíduos que chama de agrotóxicos, né? O PARA da Anvisa, que já certificou que das análises, não sei quantas amostras, não existe nenhuma análise que poderia causar a morte ou dano ou enfim. Ou seja, o alimento do Brasil é seguro, a gente exporta para mais de 140 países. Não tem como a gente falar, peraí, cara.
Os caras têm que começar a falar em segurança ambiental, em segurança alimentar.
Mas por isso surgiu o Pare Passo. Quando uma rede de varejo lançou o Pare Passo, que você tinha rastreabilidade desde o plantio da semente, da caderneta de roça, a gente então conseguiu, ele começou com 150 tipos de produtos do hortifruti. Um deles começou pelo mamão, né? Depois foi maracujá e outros afins. Então, foi o que ele falou, não tem comprovado, porque assim, você colhe o mamão, você faz a lavagem dele, perfeito? Lavou. Depois você tem que colocar ele na câmara fria no packing house. Passa por mais uma higienização do produto. E aí você coloca no papel de seda. Aí ele vai numa caixa toda esterilizada, desenvolvida por uma grande empresa de celulose. Então existe uma tecnologia para que esse fruto chegue com uma alta qualidade, para que tenha uma boa nutrição alimentar.
Feito um monte de análise. Aí tem aquele turma. Tem aquela turma que canta funk, às vezes, ou não entende nada do agro, e chega e fala assim: porra, sabe quantos litros de defensivo ou quantos quilos de defensivo um brasileiro consome no ano? E não existe isso, essa conta não existe. Você faz a hora que você faz a análise de uma mão lá, tem defensivo no meio, você fura e sai glifosato?
Não, isso é louco.
Você pega maçã e apeiro. Dei entrevista, estava participando do Pierre, que é presidente da comissão. Na época era presidente, em 2007, 2008, da comissão da maçã e da pera no mundo. Estoca até quase um ano. Tem grandes packing house no Brasil e como no Chile, que eu também fui convidado pela Aliança Pro Chile, para entender um pouco o mercado da fruticultura, para colocar no nosso varejo alimentar. Não tem. Você faz a retribuição da fruta lá, está quase um ano na câmara fria. E a gente recebe com o mesmo Brix, que é o teor de açúcar da fruta, que não cai a qualidade. Aí você vai falar, que foi o defensivo. Não, foi a forma como foi plantada, com a semente no solo, como ele foi fertilizado e como foi prescrito, a forma para ele poder se potencializar no crescimento dele.
A gente tem uma experiência aí no mundo, né, que em países tropicais é diferente você plantar nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tem inverno.
Sim. O inverno do ano congela tudo.
O inverno, por sua natureza, sua própria natureza, ele é um defensivo natural.
Agora, no Brasil, não, meu amigo. Aqui é calor. Sim. Aqui o bicho se desenvolve e ainda vira uma metamorfose ainda. O negócio é... Rápido, não tem como você trabalhar sem...
Você colhe o algodão, os bicudos correm tudo pro mato, aí fica quietinho lá e planta algodão de volta.
Exatamente, não tem
como. Que existe vazio sanitário, né?
Claro.
Porque tem praga o ano todo.
Não tem como, então a gente precisa mudar a cultura. E outra, se não fosse seguro... Para, gente. Olha aí o que tá acontecendo. Né? Todo mundo come, todo mundo... E não tem como produzir. Lá no Sri Lanka, teve um produtor rural lá que implementaram no Sri Lanka, proibiram, na verdade, produtos químicos no Sri Lanka, a produção caiu para um sexto. Ou seja, o cara não produzia mais nada. O que que deu? Gerou fome. Ah, André, mas o orgânico, ele vai... Igual o pessoal havia comentado, o orgânico é a melhor coisa do mundo, ele vai salvar o mundo. Tá tudo bem, cara. Quando a gente conseguir produzir em grande escala, sem defensivo, primeiro que vai agradecer, graças a Deus, é o produtor rural, porque o defensivo agrícola é um terço do custo de produção dele.
Sim.
Então, se ele puder tirar isso, cara...
Não, mas o pessoal põe isso na parede, né? Fala assim, começa assim, ah, mas você não gostaria de consumir um alimento totalmente natural, sem presença de químico, saudável, vai, é a virtude, né? Lógico que eu gostaria. Não, então temos que fomentar, tá, mas tudo bem, concordo com você, companheiro. Concordo que o alimento orgânico, ele é excelente. Agora, produzido no vasinho, na hortinha lá de casa, é lindo, né? Um pezinho de
tomate. Agora, planta em grande escala. Agora,
planta em grande escala, meu amigo.
Em curto espaço de tempo, né?
É? Como é que faz?
Como que você prescreve um fertilizante em grande escala para um alimento orgânico? O custo operacional fica gigante.
E outra coisa, quando a gente fala...
A população tem condição de pagar.
Quando a gente fala da transgenia, do transgênico, e aí? Né? Que você tem, assim, tecnologias que vieram para, inclusive, utilizar menos defensivo, menos produtos químicos.
Já estamos
usando. E aí, orgânico também não pode ser transgênico, né?
É. Então, é isso que eu não entendo. Então, a mesma galera que não quer o defensivo também não pode o transgênico.
Não quer transgenia.
Aí pode o quê? Como é que nós vamos fazer para manter a
vamos voltar a ser caçadores-coletores.
É, só se for, porque não tem outro jeito.
A gente vai ter que disputar espaço com as girafas na Amazônia.
Fazer um recorte paralelo aqui pra galera. Vocês acham que o problema é defensivo agrícola, né? Eu vou falar qual que é o problema pra vocês. Pega um grão de arroz. Um grão de arroz no prato de todo brasileiro durante um ano. Ah, não precisa ser um ano, não. Põe um dia só. Vamos fazer a conta mais fácil. Um dia, tá? Tá com a calculadora aí, ô Cortes? Um dia, então tá, então 200 vai, finge que bebê não vai comer arroz, então vão pôr uns 200 milhões de pessoas, tá? 200 milhões de pessoas com um grão de arroz são 200 milhões de grãos de arroz.
Certo.
No prato. Vou fazer uma conversão simples, se a gente converter para arroz com casca para fazer o cálculo mais certo, que tinha aquela análise, vai dar aproximadamente de perda, põe mais 64% para a gente saber o que é arroz com casca aí.
Mais 64%?
É. Arroz com casca, 328 milhões. Isso dividido por 8 mil. Vamos colocar a média, 8 mil por hectare.
O banqueiro tá olhando aqui, ó.
Ah lá.
Já tô fazendo conta.
Ele tá com a calculadora HP. 8 mil
por hectare, mais ou menos.
Dividido por 8 mil?
É. Então, basicamente, daria 41 mil hectares de sobra de arroz por dia.
Muita coisa.
Por dia. Calma, vamos chegar na conta boa. Boa. Vamos colocar isso aí. Vai dar de sobra. O último cálculo que eles tinham era que 100 grãos de arroz dava 0,025, alguma coisa, gramas. Se a gente converter isso, pega a produção de um hectare. Dá 7 mil, né? 7 mil, 8 mil.
6 mil quilos.
Se a gente pegar esse cálculo, nós vamos falar hoje de uma sobra de arroz. 5 mil quilos de arroz limpo. Quanto que dá 8 mil hectares para arroz limpo? 64% de 8 mil. Sem casca.
Vai dar
5.120. O cálculo de consumo no ano é 34. Vai dar 0,93 que eu tinha feito aquele cálculo antes, né?
0,093.
0,093 dá 130 gramas, né?
93 gramas.
93 gramas, né?
Isso.
Nossa, quantas pessoas alimentariam 93 gramas?
Isso aqui dividido por 0,93?
É.
55 mil?
Então, se todo mundo deixar um grão de arroz no prato hoje no Brasil, a gente alimenta...
55 mil pessoas.
Só de desperdício de um grão de arroz? Será que é um problema defensivo agrícola mesmo?
Que o defensivo que é o vilão, né?
Como é que nós vamos combater a fome?
E como
porque é orgânico... Eu tô falando um grão de arroz. Um grão de arroz. Joga aí no Google. Qualquer um tá com dúvida, filhão. Joga, igual o Cortes fez outro dia. Tá com dúvida, filhão? Joga lá. Joga grão Google. De arroz desperdiçado. Aí você vai pesquisar. Tem Embrapa, tem todo mundo. Você vai chegar nesse cálculo aqui. Tá? Então, assim, isso aqui é um combate. Mas nós estamos falando que o desperdício... Ah, todo mundo vem com aquele negócio, né? O desperdício é porque na hora que você colhe, aí você transporta, aí você armazena, a culpa do desperdício é do produtor. Não, o mesmo estudo que você procurar isso aqui, você vai enxergar que esse desperdício é o mesmo. Você se desperdiça na mesma proporção o consumidor final com o que acontece no campo. Só que no campo não dá para controlar. E aqui talvez dá. E como você controla isso aqui? Com políticas, por exemplo, que não tem no Brasil hoje. Autorização, supermercado tem um produto que está para vender, nós precisamos de uma autorização para doar aquele produto que está para vencer, por exemplo. No Brasil não pode. Em países como os Estados Unidos pode.
Você pega um produto que ainda tem qualidade para o consumo.
Claro, por que, não?
Life dele tá curto,
será que a gente, né, tem que ficar discutindo metano do boi, o agroquímico, ou resolver o problema da fome aqui?
Tá dando um tiro de canhão no lugar errado.
Exatamente.
E você pega o pior, que muitas vezes a pessoa que vem aqui nas nossas publicações na rede social, porque a gente tem hater, a gente
bastante,
tá ficando famosinho, né? Já tem uns haters já. É a pessoa que vem fazer um comentário aqui na rede social que ela é contra a emissão de carbono, que ela é dona da virtude, ela tá comentando de um smartphone usando a internet na casa dela à noite, com energia e tal. Então, assim, quanto de emissão de carbono essa pessoa gerou para fazer um comentário ali na rede social. Aí o cara comentando que esse alimento do agro é tóxico porque usa agrotóxico, gosta de falar essa palavra, repetir essa palavra, mas aí chega à noite e usa uns químicos na balada, né? Que é muito, muito pior, né? Gosta de um remedinho, um tarja preta, um negócio, né? Então, muitas vezes é a hipocrisia dessa turma aí comentando tal, e gera justamente dando um tiro de canhão no lugar errado, né, velho?
Ô, Paulo, você sabia? Não, a gente perde
químico,
tempo.
Você gosta do químico? É aqui, ó.
Eu sou da galera da cidade.
Galera,
né?
Do químico.
A gente perde tempo pra tentar defender o agro. A gente perde tempo, modo de dizer, porque isso é a paixão nossa, né? Não, não existe. Não existe nenhuma das atividades.
Tá quieto em casa domingo, sem nada fazer, e falar, rapaz, vou lançar uma treta aqui.
Vou arrumar uma treta aqui. Eu achei um tal de um Shift Project, eu não sei o que fazia contabilidade de carbono do mundo digital.
Eita, caralho.
E os caras com aqueles algoritmos matemáticos, o mesmo algoritmo matemático que eles usam para sacanear o produtor rural, os caras estão bebendo o mesmo veneno. Vocês acreditam que o mundo digital hoje tem um problema? 3,3% das emissões globais de gás do efeito estufa decorre do mundo digital.
Pela calculadora deles.
Pela calculadora deles. Ou seja, eles emitem mais gás do efeito estufa no mundo digital, esse mundo digital, do que o Brasil, cara. Então, pra gente salvar o mundo, é fácil. Vamos voltar à Idade das Trevas, larga esses digital, tudo pra você salvar o mundo. Falei, gente, peraí. Tem alguma coisa errada. Essa virtude aí, um tweet da Greta gera mais carbono do que o boizinho no pasto, cara.
Aí o pessoal vai criticar muitas vezes lá o produtor, a Mariazinha, o Joãozinho, que tá lá com o boizinho no pasto, sendo que o cara usa de todo o conforto, tecnologia e tal, que precisou ser desenvolvido muita cultura, muita área, precisou... ser aberta para poder desenvolver isso que nós estamos hoje, para poder construir esses microfones, essa mesa, o teu pendrive que você está fumando aí também. Então...
Orgânico.
Exatamente. Então, assim, a sociedade, ela vive... agora, lógico que a gente pode discutir maneiras de diminuir o impacto, de a gente ser mais sustentável, como você falou, de implementar políticas, tecnologia que vai melhorar as coisas. Agora, o que não pode é a gente ficar assim, juntar os quatro aqui, simplesmente meter o pau no produtor, como se a gente, vamos supor, nós quatro aqui na cidade, como se nós não estivéssemos participando do problema, né?
Claro. Mais um outro item que é bom a gente falar, né? Já que a gente está falando de polêmicas do agro, ainda mais agora, né, que nós estamos sendo liderados, né, por uma turma, né, diferente um pouco da gente. Esse item, desapropriação de terras, né, que foi um medo gigantesco, né,
que a gente falou,
todo mundo aí tava antenado, né, por essa temática. Falou, agora estamos ferrados, agora vão começar a desapropriar as terras, né, vão analisar as fazendas que são improdutivas e vão começar a tomar as fazendas, certo? Como é que tá isso aí, André, no seu ponto de vista? Você que é um cara que defende essa bandeira, até falou isso no último episódio.
Então, como eu falei no último episódio, né, você vê o fomento para esse tipo de conduta, invasões, desapropriação, tudo depende do dono da caneta lá em cima.
Certo.
Porque o que nós observamos, e não é inventar a roda, né? O que nós observamos na história, desde 95, o governo Fernando Henrique, até o último governo Bolsonaro, é que existe uma correlação entre dono da caneta e o número de áreas adquiridas ou desapropriadas.
Certo.
Tá? E o conflito social, para quem ainda não assistiu o último podcast da desapropriação, tá bem aprofundado lá.
A gente fala bastante desse tema.
É, existe essa correlação, ocorre pela existência de tensões sociais. As tensões sociais fomentam a aquisição de terra pelo Estado. Isso é um dado histórico.
Uhum.
O dono da caneta mais o número de invasões de terra gera aquisições de terra pelo Estado.
E eu vou te falar uma coisa, eu fiquei bem preocupado, eu já era um pouco preocupado com esse assunto aí, depois que eu tive uma aula com o André, eu fiquei um pouco mais preocupado, porque você tem que andar na linha... Tanto com a parte... Como é que é, André? A parte trabalhista?
A parte trabalhista, ambiental. Ainda o grau de utilização da terra, grau que a gente havia comentado. Terra. Se você tem uma fazenda de 100 hectares que você poderia explorar 100 hectares, né? Você tem que utilizar 80% desse grau de utilização. Nós temos o grau de eficiência, que é a sua capacidade produtiva nesses
80
hectares, por exemplo. Ou 100, se você quiser abrir 100% do permitido, né? Vamos dizer assim. E aliado a isso, o bem-estar do empregado e do empregador, que é o item mais subjetivo do mundo.
Você começa a criar dentro de cada item um monte de subjetividade. Fala, putz, eu posso andar pianinho tudo certinho e fazer estrutura nas fazendas não é barato. Para você andar pianinho, você tem que ter um depósito defensivo, depósito de embalagem vazia, oficina mecânica, alojamento,
e
casa.
Vai refletir na produtividade. Então, se eu não tiver uma produtividade em alta escala, intensivo, como é que eu vou pagar essa conta?
Exatamente. Como
e
é que
aí,
você
se eu não faço,
você paga?
Vai me desapropriar.
É.
Nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente?
Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde?
Israel.
Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então, são especialistas em irrigação.
Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti.
É isso aí, certo? Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar?
TOTVS. O melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização.
Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades.
Você consegue junto com o pessoal da TOTVS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio.
Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento...
Construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda...
Você,
né,
precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E ter uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções.
Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro.
É isso aí, pessoal. Procure o pessoal da Suprema. E o Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa?
E a gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio. Nós vamos investir na Aldax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis.
É isso aí, pessoal. Então procure o pessoal da Aldax Capital. E também, se você tiver... precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax.
Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você, às vezes, é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um packing house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois, no final, o leão vai te morder.
Exatamente. Se você... tem na sua fazenda aí diversos produtos, a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura
a Conteflex para produtos a granel.
E eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. É isso aí, pessoal. E agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional.
Não, é uma briga todo dia.
Vou voltar aquele que você falou lá no último episódio, que a terra não é nossa, né?
A terra não é nossa, né?
Como é que é isso aí?
Porque basicamente...
Pra começo de conversa,
a terra não é minha, entendeu? Não é minha, do Estado, porque a partir do momento que eu falo assim, a propriedade privada observará a função social, ou seja, existe uma condição para a propriedade privada. Se você não cumpre a condição, você não é mais dono. Não importa que você está registrado na matrícula do imóvel lá.
Pagando em ITR.
Não importa isso aí. Se você não cumpre a função social da propriedade, você não é dono. Se você não é dono...
É igual como se, por exemplo, o seu carro existisse um imposto do governo, que se você não pagar o imposto, eles tomam o seu carro. Ou existe isso aí?
Então o carro também é meu. O Estado pode tomar tudo, não? O negócio tá tão cabuloso que parece que
eu não
está...
pago lá, é seguro obrigatório, né?
É.
Se eu não pago lá, eu posso ter o carro retido pela polícia lá, então o carro também não é meu. Então assim, eu fiquei um pouco preocupado com o último podcast.
Convidar o pessoal para assistir, para dar uma aprofundada nisso aí, que o tema é espinhoso.
Mas o que a gente está fazendo para poder defender o nosso lado?
Então, hoje é o que a gente havia comentado, né? Existe um grande problema utópico. A gente jamais conseguiria mudar a Constituição hoje para tirar essa função social, por exemplo. Não tem como, não tem. Hoje é impossível.
Certo.
Então, o que a gente precisa? Unir, os produtores se unirem, empresas que fomentam o agro se unirem com o agro. Porque se não existe atividade primeiro, que é o que eu gosto de chamar, né? Porque, primeiro porque sem a atividade dentro da porteira, não existe nenhuma atividade fora da porteira. Tudo começa lá dentro.
Não tinha nem esses microfones aqui.
Não tinha nada.
Sim.
Então a gente precisa se unir em comunidade, seus vizinhos, fomentar que as pessoas vivam ali em comunidade, para que quando houver um problema de invasão, quando houver esse tipo de problema, as pessoas estejam engajadas a ponto de falar assim, opa, você não precisa nem chamar o Estado. Já reúne os produtores rurais.
Vamos resolver, vamos ver o que está acontecendo.
Pega um sindicato, uma associação, por exemplo, oficia a polícia militar, falando, ó, pessoal, está tendo uma instabilidade social aqui, nós queremos resguardar o patrimônio, porque invasão de terra é crime. E deveria ser tratado como
crime.
E não como política social. Porque não é, é crime invasão de terra.
Exatamente.
Entendeu? Então são esse tipo de coisa que eu acho que a gente precisa focar. É focar na união dos produtores rurais.
Você pega, porque muitas vezes você tem, quando a gente fala aí de reforma agrária, né, do INCRA, você tem lá os produtores assentados, que são trabalhadores, que tem a sua família, que trabalham sol a sol. Agora você tem também aqueles que estão acreditando, às vezes, num discurso de um cara mal intencionado, falando, nós vamos dar as terras para vocês, e usa essas pessoas, manipula elas para fazer uma invasão, um negócio com interesses escusos, né? Então, na verdade, você tem lá os assentamentos, os assentados, pessoas trabalhadoras do agronegócio, e você tem o outro lado, que é essa turma da invasão de terra aí, que são criminosos, né? Invasão é crime, como você comentou.
A gente vê muita deturpação disso aí. E outra, quantidade de áreas que hoje já tem distribuído para reforma agrária.
Não, e muitas vezes você falou dos produtores...
Ociosas, áreas ociosas distribuídas para reforma agrária. Tem um dado de 2016, salvo engano, antes do censo pecuário, que tinha 21 milhões de hectares ainda ociosos da reforma agrária.
Que foram nossos já tinha sido desapropriado, mas não, como é errado, deles, já. Não, entendeu?
Então são questões completamente absurdas.
Você tinha falado, né, que é quase 40% das áreas, né?
Hoje o tamanho da área da reforma agrária beira 89 milhões de hectares destinados à reforma agrária. Mas ainda assim, tem mais terra para índio.
Ixi, eu tô preto aí.
109 milhões de hectares distribuído para índio, sem produzir quase nada, só no mato. Então assim, poxa,
a gente tem política assim, para poder fazer que eles produzam na terra deles.
A grande discussão é a seguinte, será que essas políticas públicas talvez não estejam desatualizadas, ou estejam focando no lugar errado, ou estejam... Eu, às vezes, fico me perguntando, será que os caras não precisam dar uma renovada nessa legislação? Eles estão focando na coisa errada?
Independente da legislação, eu acho um espaço muito curto de sensacionalismo quando se trata da questão política e não o privado. Pela minha experiência, eu vi queijos de sucesso de quilombola, no norte do Espírito Santo, no sul da Bahia. Eu vi um queijo de sucesso
que atende muito varejo alimentar no sul de reforma agrária, que já tem mais de 100 itens, né? Então, sim. Então, eu entendo assim, muito bom montar associação, dar palestra, assim. Só que quem tem a gestão de competência somos nós que estamos no privado. Porque, às vezes, a pessoa vem a campanha política, ela é em curto prazo, ou abandona o processo. E a gente continua trabalhando a gestão de competência com o pequeno, com o médio e com aquele que, de repente, tem a terra que tem, que ela tem que ser legalizada.
Exatamente.
Ok? Então, assim, e por eu ter vindo do varejo alimentar também, de uma grande rede de varejo, a gente sempre valorizou o produtor rural. Tanto é que a gente criou um CD especializado, o grupo criou, para que fortalecesse uma compra mais saudável e mais rentável direto com o produtor. Ao invés de passar por algumas conexões que acaba sendo predador na precificação e quando chega na banca está super majorado, mas o agricultor está sangrado. Eu tive esse problema quando eu criei, a gente foi procurando eliminar um interlocutor, a gente encheu na época duas caminhonetes com 60 caixas de mamão, começou no Espírito Santo e foi degustando para cadastrar todo no varejo alimentar. Nós fizemos, está todo mapeado esse processo. Então, assim, por eu ser uma pessoa apolítica e a favor da vulnerabilidade e do fortalecimento no mercado de capitais do agronegócio também, então eu vejo muita oportunidade, porque eu entendo que muitas pessoas do agro, por mais que é o cara que está lá simples, tem só o primário, ou é nós, porteira, nós vai, mas tem muito potencial de criatividade para a terra. Então, eu acabei vendo todo esse potencial do agro, né? Então, às vezes eu vejo comissão, eu vejo isso, então assim. Então, hoje eu me sinto satisfeito e comprei ideia da Fazenda Rentável, que era isso que faltava no mercado de capitais. Pessoas com gestão, com seriedade, trazendo pessoas que estão lá sentindo na pele o que é o agro, mas juridicamente se qualificou para entender quais são as leis, juízos de valor e juízos de direito.
Exatamente.
Nós temos que analisar esses dois valores, né? Então, às vezes, pessoas me procuram do setor político. Eu sou político. Eu trabalho com inteligência emocional, eu trabalho com inteligência imobiliária e a gente pensa um pouquinho acima da média para poder potencializar negócio. Então, como eu viajo boa parte do país... E eu tive uma experiência, quando eu cheguei no sul da Bahia em 2009, em 2007, né, que eu fui trabalhar a questão do agro, voltar à questão do fruticultura, teve um dia que me chegou com 2 anos e eu chorei. Entendeu? O cara recebeu uma poção de farinha na mão. Falei, opa, para com tudo isso. Tem que ter banheiro, tem que ter higiene, tem que ter refeitório. Peguei pesado. Entendeu? Foram um bom tempo. Os fazendeiros começaram a se conscientizar que tinha que ter gestão. Porque isso gerava uma revolta, que aí gera invasão, que aí gera. Aí o cara passa a ser alienado. Agora, quando você passa a trabalhar a gestão de competência e passa a valorizar o capital humano do cara que está lá na agricultura, então ele passa a me falar assim, eu também tenho competência. Então, assim, eu aplicava muito audiovisual, porque a maioria deles na colheita de mamão, então de 1.800 pessoas, o cara era analfabeto, o cara não sabia ler, não sabia escrever. E a gente pôde orientar a engenharia financeira, a gente foi orientar a questão social da mulher, com a questão de eliminar muitos fatores de vulnerabilidade, a gente foi ensinar o pessoal a estudar, e tive conflito, porque assim, ônibus tinha que levar para... não pode estudar. O pessoal se queria estudar, chegava às 5 horas da manhã para trabalhar. Entendeu? Para sair 4 horas para rodar mais 100 quilômetros numa estrada que não tem canteiro, não tem acostamento, para poder se qualificar. Então, assim, então eu pude ver com essa conscientização o quanto que se potencializou de quilombola, que são minhas origens,
sim,
e eu respeito, o quanto pôde potencializar da vulnerabilidade da pessoa do agro para fazer a farinhazinha dele lá e vender na feira domingo.
Sim.
Né? Colocar um açafrãozinho para gerar um valor agregado no produto. Então, assim, eu me identifiquei com essas conexões para o agronegócio.
O que eu acho que é importante, Paulo, em tudo isso daí, é tratar o agronegócio, o produtor rural, como uma unidade, como uma união. Porque
isso aí.
Você pega, tem esses certos discursos aí que fala de, trata desse monte de coisa. Você pega muito o pessoal separando, mas você pega, por exemplo, você citou aí, comunidade quilombola, assentados, pessoal que é produtor pequeno, médio, grande, grandes empresas, indígenas que tem relação, tem produtividade. Isso é o agronegócio. Brasileiro, ele é um mosaico de produção, de floresta, de fruta, de verdura, de um monte de coisa.
E fora a formação de pessoas, né? Você acabou de falar de essa turma que estudou hoje, são advogados, médicos, né, que vieram do agro.
Então a gente tem que ser contra esse discurso que divide esse pessoal. Ah, eles de cá, nós de lá. Tá? Não, a gente tem que ser a favor do discurso que une tudo. Porque isso aí é produtor rural. Isso aí, produzindo na terra, você é produtor rural.
É o dividir para conquistar, né? Você divide o povo para poder conquistar.
E vale ressaltar e deixar bem claro aqui para todos que estão nos assistindo que, assim, eu tenho vários amigos no Pontal, no Paranapanema. Principalmente na região de Paranapoema, Teodoro Sampaio, que formaram os filhos, estão investindo de novo no agro, tem de 5 a 10 alqueires, todas as terras estão legalizadas com matrícula, conseguem buscar crédito no mercado, tem conscientização de como potencializar o agronegócio. Não tem só um tipo de cultura, não está na monocultura, mas tem uma visão mais macro da conscientização de ser ouvinte, de palestras, de eventos, de receber de repente um gerente mais qualificado de um banco cooperado que possa considerar que ele tem potencial na terra dele. Essa é a visão que eu tenho do mercado de capitais para o agronegócio. Desde aquele que tem um alqueirezinho lá, que ele tem o boizinho dele, tem a galinha dele, se precisar ele empurra a vaquinha para o brejo, assim, agora eu tenho que mudar, eu tenho que colocar um porquinho, eu tenho que vender uma verdura. Né? Então, assim, então, esse pessoal que eu tenho como consciência que são parceiros do negócio no agro e que vão ser fatores multiplicadores para a gente, para o médio e para o grande.
Exatamente. O André até comentou aqui, ele estava comentando no último episódio a respeito da importância da titulação de terras. Porque você pega assim, muitas vezes você tem lá um movimento de pessoas que estão querendo a terra, estão assentados lá, estão às vezes até sem uma boa perspectiva, aí você começa a dar titulação, esse cara ganha a terra, ele começa a produzir, desenvolver ali.
Consegue financiar, né? Porque hoje sem título não consegue.
E essa seria uma boa política, né?
Quem que quer produzir em algo que não é seu, né?
Sim.
Quando você tem a titulação da terra, você tá ali e fala, poxa, agora é meu, eu posso passar pro meu filho. Entendeu? Agora,
eu posso ter sucessão.
Eu posso ter sucessão. É. A titulação é a base do negócio. A gente
você dá dignidade à família.
Você dá dignidade. Coisa que eu mais odeio essas questões de divisão. Meu amigo, o agro é um só, velho. Não vem falar pra mim, ah não, agricultura familiar que produz o alimento do Brasil. Cara, não é, desculpa. Não é. E não importa, se fosse também tá bom. Sabe aquele negócio? A questão é, parem de ficar dividindo. Toda vez que você divide...
Agricultura familiar e agricultura em grande escala, elas são conjuntas, somam.
Não tem como o produtor de boi, o que faz o invernista que engorda boi, como é que ele vai comprar o boi magro de quem? De quem que o outro vai comprar o bezerro? Então você precisa do seu João e da dona Maria, que vendeu os bezerrinhos, que foi pro médico.
E outra, é uma soma, não é exclusão.
Não é exclusão.
Se o produtor produz aquilo que se junta, você tem a produção agrícola brasileira, o total.
E eles têm essa consciência, que é um detalhe. Olha lá, quando o produtor rural, ele veio da reforma e tem a terra dele lá que está com a matrícula, está legalizada, às vezes o filho foi para a cidade, arriscou e quis voltar. Eles, entre eles, que estão na terra ralando no sol quente, eles já criaram o pseudônimo. Quem vem e tem que morar, qual é o pseudônimo? É agregado. Por quê? Porque o cara, ele vai passar a ser agricultor a hora que ele der valor e continuar trabalhando junto com o pai, com o tio, com o avô, ou o que quer que seja. Então, eles também têm essa inteligência emocional de saber dividir quem tá junto com eles ralando no dia a dia no sol quente.
Exatamente.
É, porque você tem que ter. Hoje a gente precisa de um pouco mais de consciência, né? O marketing contra o agro que pesa, que são os mitos que a gente fala, né? A gente brinca no quem alimenta o Brasil, né? Que é aquele mito. Quem alimenta o Brasil hoje, você joga no Google, vai estar lá. Agricultura familiar alimenta o Brasil. Fala, pô, peraí, cara, não é assim, não gente. É assim, não para com isso. De arroz, 10% do Brasil é agricultura familiar. 90% são os médios e os grandes. Por quê? Porque, gente, não estou desqualificando o pequeno. A questão não é essa. É o que é.
É simplesmente assim, vamos
encarar... 70% os... vem da agricultura familiar.
Tá escrito aí?
Cara, não aí, quer dizer que não é importante.
Entendeu?
É, não importante, é importante também, soma tá a produção.
É, por exemplo, né, igual aconteceu na época da campanha e tal, o arroz, quem produz arroz no Brasil é o MST, o orgânico. Não, cara, peraí, os caras produzem 15 mil toneladas por ano.
Eles também produzem arroz,
eles também produzem arroz, sabe? Não dá pra um dia de arroz do Brasil. O Brasil precisa de 20 mil toneladas por dia.
É que foi uma ONG que colocou, mas tem a revista Rural que fala aqui, ó. A agricultura familiar é importante, mas não produz 70% dos alimentos do país.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, peraí, tem um arroz, tem um
feijão. Só que a gente fala isso e os caras, estão contra a agricultura familiar, são contra a produção de orgânico. Não, meu amigo, nós não somos contra. Nós trabalhamos com fatos, né?
E outra, né? A gente precisa entender que tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo.
Exatamente.
Você quer fazer... A única coisa que a gente é contra, que eu posso falar por mim, não sei vocês, eu sou contra... A pagação de pedágio. É ser obrigado a fazer algo. Nós estamos trabalhando com a iniciativa privada.
Esse negócio aí também, viu?
Entendeu? Você quer produzir orgânico? Beleza, produz orgânico.
Produz lá.
Mas eu não quero produzir orgânico. Beleza?
Beleza.
Não produz orgânico. Eu quero produzir boi extensivo. Eu gosto de ter 1,5, um A por hectare, né? Que é uma unidade animal por hectare de 450 quilos, por exemplo.
Ok.
Beleza. Okay.
Beleza.
Eu quero ter 5, 6 porque eu tenho um intensivão na minha propriedade, eu tenho confinamento, tenho semi-confinamento, tenho TIP.
Quero trabalhar com HPO.
Beleza,
com
cara.
Nelore pintado.
Segue sua vida, sabe? Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. O que não dá...
Liberdade.
Igual o Paulo tinha falado, o que não dá é ficar enchendo de intermediário a produção. Porque aí você encarece o alimento da gôndola e encarece de quem produz. É isso que não dá pra fazer. Toda hora tem um novo pedágio. Porque agora tem que ter um selo, não sei das quantas, porque senão o Amazônia pega fogo. Aí a roupa do boi já cai na gôndola.
Aí vira uma confusão.
Já vira um negócio. Você vai implementar o pedágio pro cara do mamão. O cara do mamão já cai o lucro. Você tem que tirar os intermediários.
Aí vira um dominó.
Pô, aí não dá, cara. Aí não.
Eu acho
não
que, vai. Assim, resumindo toda essa questão aí, nós quatro aqui, eu acredito que somos a favores da liberdade individual, meu amigo.
Isso.
Da propriedade privada, liberdade individual. Meu amigo, da porteira pra dentro aqui da minha área, eu escolho o que eu quero fazer. E eu com certeza vou fazer, vou desenvolver uma atividade que dê lucratividade.
Senão não vou fazer.
Que dê dinheiro, senão não sustenta. A pessoa fala, você deveria plantar isso, deveria plantar aquilo, tal, foda-se o mercado, meu amigo. Se tem cultura X, Y, Z, eu escolho a cultura aqui por causa da lucratividade, para. Todo mundo precisa de dinheiro para sustentar.
É a aptidão e a lucratividade.
Por isso que é importante, né, a gente conscientizar a turma que está a gente assistindo para verticalizar. Hoje a internet está aqui, né? Tem vários mentores para ensinar a gente a verticalizar e a gente pode vender direto. Né? Então, existem várias formas de fazer venda direta. Inclusive, nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? De, em vez de vender arroba de boi, né, já estamos estudando operações para vender quilo de carne. Né? Porque nós, consumidores finais, compramos quilo de carne. Você compra arroba de boi.
É.
Né?
Chega lá no açougue e fala assim, eu quero .05 arroba. Vem pra mim.
Isso é um sonho assim, que eu sempre tive pro Brasil. Principalmente com a questão de atender mercado interno direto. Sabe, o produtor ele já mandou o boi que já tá. Ele vendeu por quilo, isso aí já vai direto pro açougue. Tem que ter o exportado? Tem que ter o exportado também. Mas a gente eliminar intermediários na produção, a gente poder agregar valor no produto, e agregar valor não significa também vender mais caro, mas é ter segurança de venda, porque às vezes a gente também não tem essa segurança de venda.
Meu povo, eu sei que esse episódio tá bom demais, mas uma pequena pausa só pra gente falar dos nossos patrocinadores, que são empresas maravilhosas. Quero falar pra vocês da Artifaca. Pessoal, a Artifaca, para quem não sabe, é uma empresa que fabrica brindes personalizados para vocês. Fica localizada em Goiânia, mas eles entregam para todo o Brasil. Somos do Agro em Dia, usuários da marca. E quem é que não ama receber um brinde? E faz toda a diferença aí no lar e para a pessoa que você envia ou presenteia, né? Então anote esse nome, porque essa empresa é de qualidade e de nome no mercado. Artifaca. O agro, ele está conectado ao campo e também à indústria. E sabe qual é a empresa que vai te auxiliar na fabricação de equipamentos de alta performance para o seu negócio industrial e do agro?
a Momesso. Para quem ainda não conhece a empresa, tá aparecendo o QR Code, ligue a câmera do seu celular, confira mais um pouco de como funciona e um pouco do catálogo de máquinas disponíveis para você e para o seu negócio. Tô falando aí da empresa topzera Momesso. E agora, falando em nome da Avio Investimentos, que é a sua assessoria credenciada XP Investimentos. Pessoal, a Avio é premiada pelo selo G20. Para quem não sabe, é um prêmio que reconhece os escritórios e os profissionais credenciados à XP com os melhores resultados e engajamento com o cliente. Se a XP já aprovou, então você sabe que é de excelente qualidade. Pode confiar. E nós aqui do Agrindia conhecemos o trabalho dessa empresa maravilhosa e indicamos para vocês, tá bom?
E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal
da 4Watt, né? Soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia.
É isso aí. Você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação? Procura o pessoal da 4Watt, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema.
No Brasil inteiro. É isso aí.
É isso aí, pessoal. E agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional.
Falamos de várias polêmicas aqui, mas eu gostaria ainda de aproveitar aqui meus ilustres convidados para soltar mais uma polêmica ainda, que é a seguinte. Vamos supor que eu e o Alex aqui somos sócios produtores em uma fazenda e nós prezamos pela liberdade individual. Então a gente quer produzir o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. A gente quer vender para quem a gente quiser. Assim, liberdade total. Porteira para dentro, é a gente que manda. Brasil, tô vendo que tá ficando meio difícil, né, da gente ter total liberdade para fazer certas coisas dentro da nossa fazenda. Mas pensando, então, vou sair do Brasil e vou para algum outro país. Terei que pular no mar para conseguir ir para algum lugar que me dê total liberdade. Não sei se algum país ainda da América Latina a gente conseguiria realizar esse nosso sonho aí. E se eu pular no mar, até onde eu vou nadar? Eu e o Alex. O Alex não aguenta nadar muito, não. Eu sou meio atleta. Mas até onde... que país hoje, na visão de vocês aí, nós teríamos uma liberdade para, assim... Vamos ficar dizer... Eu quero ficar alheio a todas essas agendas, essa confusão toda. Nem uso celular, nem nada. E quero produzir com liberdade.
Não tem que nadar até nos Estados Unidos. Eu já vou morrer. Dá pra ir a pé,
não sei nem se chega. Se a gente não mar ali, eu não sei nem se dá uns 10 quilômetros. A gente já morri antes ali.
Já era.
Mas o Brasil, ele optou por uma política de Estado, né, prevista na Constituição, altamente restritiva e intervencionista, né? A gente não vê liberdade aqui, né, de produção. Ainda que, de certo modo, quando a gente fala em liberdades, a gente está num país livre, né? Ainda a gente pode falar algumas coisas, a gente pode se deslocar livremente, tem acesso a páginas na internet que a gente quiser, né? Então o Brasil realmente é um país livre. Ah, mas o Brasil tem algumas restrições de produtividade? Ah, nós temos um código ambiental que é esdrúxula, só tem no Brasil, não tem nenhum lugar do mundo.
Pode florescer mais restrição, né, do mundo.
Entendeu? Assim, se a gente for ver nos Estados Unidos, a gente planta até na beirada do rio, e se der pra plantar no rio, a gente planta também.
Nossa senhora, se você falar isso pra turma aqui no Brasil...
Entendeu? Agora sim, a gente precisa entender o seguinte, por que que nós estamos assim, né? Por mais que a gente, não, eu quero mudar para os Estados Unidos, vou plantar lá, enfim, tem um milhão de restrições. Agora os Estados Unidos está controlando a aquisição de terra chinesa, porque a China está comprando terra nos Estados Unidos, os governadores estão preocupados, né, com isso aí.
Então, quer dizer, eu acho que o foco do tema, assim, olá, aonde que a gente quer chegar com essa conversa toda, né?
Porque...
Olha, o Alex está calculando quantos quilômetros ele tem que nadar para chegar nos Estados Unidos.
Porque, pensa...
Eu estou com a chave de preservação aqui, deles
não tem. Não tem aí, Alex. Não tem, não achou. Tá no deserto de Mojave. Então, assim, eu acho que o Brasil, para que a gente possa entender e os produtores comecem a entender, tem um relatório... só jogar na internet, tem um relatório. Como a gente sofre restrições? Quais são as restrições? Por que que a gente sofre restrições? Na Europa está cheio de restrição. Nós temos o Estado querendo comprar terra para controlar emissões de gases de efeito estufa. Então a Europa já não é um país tão livre, né? E os Estados Unidos?
Gente, existe um relatório chamado Farms Here, Forest There. Você é só jogar na internet que você vai achar.
Como é que é? Fala de novo. É por...
Você viu a pronúncia do... Farms Here, Forest There. Entendeu?
É um fazendas aqui, florestas lá.
Exatamente. É um relatório de lobby americano que visa restrições nos trópicos para que haja incremento de faturamento nos Estados Unidos. Só a existência de um relatório desse já mostra o quão existe de interferência estrangeira no Brasil.
Existe um estudo já do qual é o nosso ganho se a gente explorar aqui, eles preservarem lá.
Exatamente. Para você ter uma ideia, na pecuária existe um gatilho entre 57 a 62 bilhões de dólares de incremento no faturamento americano se eles interferirem na nossa produção pecuária aqui no Brasil. Então, assim, só por esse dado, a gente já vê que possivelmente o que nós assistimos na televisão, o que é vendido, ou às vezes talvez institutos que deveriam pensar no agro brasileiro e defender o agro brasileiro não pensam nisso, é porque exatamente existe um lobby muito grande norte-americano.
Mas será que aquilo que a gente vê na TV não é real?
Eu não, eu prefiro consulte o Agro em Dia, que é melhor do que assistir mainstream.
O melhor
entendeu?
Portal.
Eu acho que...
Como o agronegócio acontece de verdade.
Eu acho que então são coisas como essa que faz a gente rir. Realmente, será que o produtor, igual o Paulo havia falado, tem que se informar, tecnificar, levar informação? Pessoal, não alimentem um monstro que irá comê-los no final. Parem de pagar pedágio.
Não adianta cuspir pra cima.
Não.
Na minha opinião, assim, a gente sempre enxerga como oportunidade. Por a gente ser, repetindo, uma companhia de investimento, assim, então a gente acaba ouvindo muitas demandas. Consequentemente, nesse filtro, nesse funil, a gente acaba criando boas conexões e boas oportunidades de
negócio. Vocês são até obrigados a surfar em todos os mares, né? Então, vocês têm que participar, entender todas as demandas, demanda do mercado internacional, demanda dos órgãos, demanda de chegar lá, só que sempre com um olhar, eu acho que assim...
Racional.
Me corrija se eu estiver errado, mas assim, ó... Tá bom, tô vendo seu discurso aqui, companheiro, mas será que isso aqui vai beneficiar o produtor? Que é o cara que tá produzindo, que é o cara que eu tenho que beneficiar e tal? Eu acho que existe um filtro, né?
Existe um filtro, até porque assim, e grandes players do agronegócio nos procuram até para entender um pouco, para que não gere afetação de patrimônio, e muitas vezes ele não tem uma sucessão familiar, então ele acaba nos procurando para desenvolver o melhor cenário possível para que ele dê continuidade. Se ele vai abrir uma holding, se ele vai abrir uma SPS, se ele vai abrir um fundo familiar, enfim. Essa é a nossa função. Potencializar esse negócio no agro. É onde, então, a gente acaba vendo vários cenários se deslocando geograficamente para vários locais do país. É o caso que a Fazenda Rentável nos trouxe de uma oportunidade onde, de repente... Por a gente ser a política, a gente enxerga como uma grande oportunidade. Por quê? E é onde está, hoje, boa parte do governo atual. Então, a gente enxerga a oportunidade. Entendeu? Por conta do mercado de capitais. Então, a gente respeita se é o Zé ou se é o Tomé. Porque a gente é neutro para potencializar rentavelmente no mercado de capitais do agronegócio.
E abrir e mostrar para os nossos demandadores, que são os nossos real consumidores, né? Porque hoje a gente exporta 70% do que a gente produz, o que, que a gente está fazendo. Uhum. Né? Então, quando a gente mostra uma fazenda onde a gente preserva 35%, depende da região, uhum, até 80%, depende da região, certo? E mostra, né, as boas práticas que já estamos sendo aplicados, né? A gente começa a quebrar o paradigma que das pessoas que nos vendem. Né? Que a mentira contada várias vezes vira verdade. E é isso que a gente quer quebrar dentro do Agro em Dia. Né? Por isso que encurtar o espaço do atravessador é levar a informação de forma certa e correta do que a gente está fazendo lá no campo. Né? Então o canal Agro em Dia foi montado para isso. Né? Para desmistificar, como é que fala a palavra certa?
Desmistificar.
Desmistificar. E quebrar o paradigma que o agro não tem voz. Né? Sim, temos voz, nós temos vários especialistas, né? Quando a gente fala de agro, a gente não fala só de pecuarista ou de agricultor ou de hortifruti,
grangeiro. Quer dizer, meu amigo, se você está ouvindo um discurso na internet, você avalia se o cara é produtor rural ou se ele é comediante ou se é cantor de funk ou se é qualquer outra atividade que não é ligada ao agronegócio. Escute especialistas, escute quem está no campo. E não precisa ser especialista que é formado em Harvard nem nada, mas aquele cara que às vezes nem tem formação técnica nenhuma, que está lá no campo, ele entende muito mais da demanda do agronegócio do que muita gente, muito isso. Economista formado por aí que nunca pisou numa fazenda.
E ter, né, profissionais para defender essa causa, né? Então, ter advogados, né, ter economistas, né, para poder defender a nossa causa também.
Claro.
Que são filhos de produtores ou até produtores que estão na atividade, né? Porque hoje um fazendeiro, ele sempre é multidisciplinar, né? Ele tem a sua fazenda e automaticamente
um pouco de cada coisa, né?
Ele, né, empreende na cidade, né? Tem o seu negócio urbano e está defendendo ali a sua classe, né? Então, hoje o país é 40% agro. Né? Então, 40% do nosso território são fazendas. Então, nós somos uma grande fazenda. E aí, a gente tem que criar conteúdo mostrando o que, que a gente faz. Né? Tanto em português, inglês. Né? Tem o James aí agora entrando na parada. A gente vai começar a levar a informação do que a gente está fazendo no campo para os demais mercados. Para quê? Para a gente quebrar esse paradigma que tem contra nós. Né? Porque, na real, essa mídia, esse marketing que é criado, que não é feito por nós.
Sim.
Né? Chega neles. Tanto que quando a gente conversa, né, com vários demandadores lá fora, eles têm uma visão que nós somos o pior, né, gente do mundo. Desmatador, né, produção de metano e etc. Mas na real...
E coloca comida no prato deles.
É.
O cara come assim, ai, puta que pariu, esses produtores. E comendo a picanha lá, cortando a picanha. Fala, esses caras ficam jogando carbone, para a picanha e manda a picanha, por exemplo, com ouro ainda, né? Com ouro na picanha. Que saiu de mineração brasileira também, às vezes, né? É, esses... Filha da mãe. Que
tá
aqui,
majorado já.
Né? Posso falar as palavrões? Filha da mãe aqui. É. E manda picanha pra dentro. É. E se for vegano também manda. A gente também produz vegetais, velho.
Claro,
também manda,
exporta. Claro,
o cara
claro.
Tá comendo hambúrguer de soja lá também xingando a gente.
Mas eu vejo que a cada dia que se tem uma reunião e traz pro agro informações privilegiadas, né? E que são avassaladoras para poder potencializar, assim. Hoje mesmo a gente teve uma experiência, eu e Alex, com mentes brilhantes, que a gente conseguiu navegar em tão pouco tempo em 140 países. Porque a pessoa trouxe a oportunidade para 140 países voltado ao agronegócio. Né? Missão, valores, conexões, união. Abertura de novos mercados, fortalecer e potencializar toda essa cadeia de produção para que ela possa se fortalecer na cadeia alimentar. Então, a gente teve essa experiência hoje na prática. Então, realmente, o agro vai crescer, ele vai prospectar boas conexões, né, doutor? Está vindo aqui, então, assim, é importante depois, agora que a gente criou esse vínculo, esse laço de potencial nosso de mentes brilhantes para o agro...
São os defensores do agro.
A gente vai ser um propulsor, é isso, um propulsor.
É isso, okay. Viu? É só deixar o agro trabalhar.
Só deixar trabalhar.
Não atrapalhe Estado. Pai Estado, não atrapalhe. Deixa
é
a gente trabalhar.
É só não atrapalhar que a gente voa.
Então, moçada, nós voltamos ao estúdio hoje, né? Para um assunto muito importante, que são, né, os defensores do agro. Nós temos aí vários defensores. Economistas, advogados, engenheiros.
Administradores.
Administradores, né? Banqueiros. Nós temos banqueiros, nós temos dono de fundo de investimento, todos voltados para a cadeia produtiva, né? Pensando num agro melhor, pensando num agro unido, que possa fazer as coisas com liberdade.
E né? temos comediante e cantor também, que também defende o agronegócio. É muito,
temos, né? Temos cantores.
Generalizar.
Né? Então, eu queria agradecer aos nossos dois convidados, né? Para a gente falar um pouquinho desse tema, que é muito importante, porque a gente normalmente deixa no mudo. É, deixa eles falar, mas se deixarem falar, vão falar por você, né? Isso faz com que você não se defenda, né? É que nem você ser preso e não ter um advogado do lado, né? Então, a importância, né, da gente tocar aí um pouco esse assunto, sei que ele é um pouco engraçado, porque nós somos levando um pouquinho pra sátira, né? Mas, na real, é um assunto extremamente importante.
Chega a ser engraçado, né? As coisas que a gente
vê bizarro,
no dia a dia,
né?
Chega a ser bizarro. É. Que a gente vê lá, pá, acorda de manhã com uma puta da notícia, fala, mas da onde o cara teve a criatividade de tirar isso? Aí você começa a ver em todos os veículos de mídia, mesmo levando, mas não é possível, cara. Será que o cara que escreveu isso aqui já foi numa fazenda?
É isso.
Então, chega a ser engraçado, né? A gente tem que tratar com um pouco de...
E a gente tá rodando, né? Na segunda temporada, estamos rodando o Brasil inteiro. Né? Desde janeiro rodou mais de 37 mil quilômetros entre carro, avião, tá todo mundo acompanhando, pra gente mostrar a realidade do campo, né? Seja do sul do país, seja no centro-oeste, seja no norte, nordeste, né? Tem episódio especial, nós vamos mostrar um pouquinho do nordeste brasileiro, né? E o que a gente tá trazendo pro nordeste brasileiro,
né? O Nordeste é um grande nova produtor. Fronteira agrícola. O Nordeste é um grande produtor de culturas diversificadas, né, cara? Então você tem grande produção
camarão,
de soja, de milho. Você tem de frutas, você mesmo comentou aqui do mamão, né? Então.
Petrolina.
Muita gente não conhece. Falar café na Bahia lá, no
sul da Bahia.
No sul da Bahia, no oeste da Bahia lá, muita gente não conhece.
Cacau.
Muita gente nunca viu.
No Roraima. Então a gente vai começar a mostrar um pouquinho. E também vamos pra fora, né? Vem aí Agro em Dia Internacional. Estamos indo pra Israel em junho. Nós estamos indo com uma comitiva de produtores rurais, onde nós queremos aprender, né? Porque o pior lugar do Brasil produtivo não chega no melhor lugar deles, que é Israel.
O ruim nosso, né, é párea perto do ruim deles. O ruim deles é muito ruim.
É muito ruim. Lá chove 100 milímetros por ano, o solo 100% é na areia.
Diferente. E outro solo raso, né? Não tem uma coisa assim? Bom, isso. Nós vamos descobrir lá, vocês acompanham.
Vamos mostrar
aí, que nós vamos mostrar pra vocês.
O que, que os judeus estão fazendo e fazem isso há mais de 60 anos, né? E vamos aprender com eles. Não só a questão de produtividade em lugares áridos,
tecnologia,
né, mas também o trabalho de forma coletiva, né? A gente vai conhecer um pouquinho os kibbutz, né, que é uma fazenda que fomenta outra, que é uma coisa que a gente vai trazer para o Brasil também, né? A gente tem um trabalho disso no sul muito forte, que é o cooperativismo, né, que são as cooperativas que têm várias atividades
muito forte
dentro de uma fazenda. Nós temos hortifruti granjeiro, nós temos agricultura, nós temos agroindústria dentro de uma própria fazenda, e lá eles fazem isso de forma eficiente e produtiva, né? Então a gente vai estar mostrando um pouquinho esse conteúdo e democratizando a informação para a gente importar, principalmente para uma região que precisa, né, de soluções produtivas, que é o Nordeste do país, né? Então a região ali de Sergipe, Ceará, né, Rio Grande do Norte, nós vamos começar a trazer algumas tecnologias e métodos para poder implantar lá. Já que eles já são eficientes em algumas atividades, sim, mas tem muito para ser explorado, né? Então, o Centro-Oeste hoje já é um celeiro, né? Como é o Mato Grosso, como é Tocantins, como é outros lugares do país, que já são fronteiras agrícolas consolidadas. Nós teremos aí novas soluções para o Nordeste. Inclusive, teremos um quadro especial junto aos nossos parceiros, né, do SBT, onde chama o Agro do Futuro. Então, o Agro em Dia, né, também estará na TV aberta, né, no canal aberto, e quem, se Deus quiser, no SBT inteiro.
Olha o spoiler.
Né, mostrando um pouquinho dessas realidades e o que, que a gente está fazendo unindo os produtores, certo? Seja ele pequeno ou médio ou grande, não importa. O importa é que a gente está produzindo, né? Então, eu queria agradecer nossos dois convidados, né, Cortes?
Agradecer aí a presença, a aula, né, que foi dada aqui. É muito bom ver a visão de dois grandes profissionais em defesa do agronegócio. É isso que a gente faz aqui no nosso dia a dia, é sempre defender o produtor rural,
é o nosso
defender
hobby.
O agronegócio, é o nosso hobby. A gente adora arrumar a treta de domingo, né? Vai lá na rede social lá. É justamente porque a gente fala de cancelamento, fala de hater e tal, mas quando a gente tá ao lado da verdade e a gente tem informação precisa, esses cancelamentos virtuais aí, eles só servem para trazer mais luz ao tema. Então, falar de temas polêmicos, quando a gente sabe o que a gente está falando, é sempre muito interessante. Então, muito obrigado, André Pirajá. Muito obrigado, Paulo, aí, pelo tempo de vocês, né? E muito obrigado à audiência e todos que estão nos acompanhando. Não deixem de sair desse episódio sem deixar o like, se inscrever no canal, compartilha lá no grupo da igreja, compartilha no grupo da família, com a sogra, com o sogro, até com quem não gosta de ser. Manda também, porque daí o cara fala...
Manda pros amigos lá.
Ama, mas ele assiste. E se você estiver ouvindo aqui no Spotify, dá 5 estrelinhas lá, que é muito importante para nós. André, recado final?
Bom, eu queria agradecer novamente o convite de vocês, estar aqui pela segunda vez, uma oportunidade para mim muito boa, poder defender um pouco mais do agro. Eu ainda falo que eu advogo, eu gosto de advogar, gosto muito de advogar, mas eu gosto ainda mais de defender o agro. Então, defender aquela atividade primeiro, que a gente fala, né, que são os produtores dentro da porteira, é de suma importância para que a gente possa garantir não só nossa segurança alimentar, nosso desenvolvimento, mas, acima de tudo, assegurar a raiz do Brasil. Nós fomos feitos para produzir alimento e que continuemos assim, sem interferência do Estado. Obrigado novamente.
André, quem quiser ter o livro lá, como é que é?
É, onde que o pessoal te encontra, encontra o seu livro, suas redes sociais?
A minha rede social, André B. Pirajá, @AndréBPirajá no Instagram, canal no YouTube André Pirajá Agro. O meu livro está disponível no link do Instagram, tem um linkzinho lá, você clica,
lá já sai também, tanto no canal quanto no, uhum, a aquisição do livro. O livro está disponível também para quem quiser na plataforma da Amazon, via e-book. Show. Né?
Então, inclusive não sei se você sabe, mas o André é meu presidente.
É?
É, porque ele é fundador e presidente do Movimento Produtores pela Liberdade, ao qual eu faço parte também e apoio. Então ele é meu presidente. É. Onde é que o pessoal...
Saudações, presidente.
Como é que o pessoal... Como é que o pessoal adere ao movimento aí?
Acha no www.produtorespelaliberdade.com.br. Lá tem diversos modelos de contrato, curso, aulas.
É uma plataforma para ajudar o produtor aí com diversas questões jurídicas,
quem,
né?
Quem quiser.
E não só jurídicas, né? Vamos muitas outras coisas.
Tem uns red pill lá nervoso também. Mas
você
é...
chega lá e você dá um clique lá. Você quer tomar pílula vermelha ou azul, igual no Matrix. Aí você vai lá na vermelha e você abre o site, entendeu? Se não, cai no site aleatório.
Paulo, queria agradecer você, chamar a galera para conhecer um pouquinho da empresa, da Alpha Equity.
Ok, queria agradecer o convite, de surpresa, mas foi edificante porque é algo que a gente gosta, falar do agro, né? A gente vem se capacitando, se especializando com pessoas de alta performance para que a gente possa realmente somar competência. O site é alphaequity.com.br, né? Lá tem todos os instrumentos que a gente trabalha para desenvolver engenharia financeira no mercado de capitais, seja instrumento de dívida para o mercado imobiliário, que é o CRI, seja o CRAS, seja o BTS, seja o Leisenbeck. E a gente trabalha tanto com economia centralizada e descentralizada. Então vale a pena acessar lá o site para entender um pouquinho da docência, para que realmente a pessoa, o empreendedor do agro, possa estar enxergando como a gente pode auxiliar a nível de competência e estruturação financeira para que ele possa cada vez mais ser sólido. Independente de uma sessão, porque a gente tem a Fazenda Rentável, que vai poder estar somando competência para a gente poder agregar valor ao negócio do agricultor, ok? Obrigado, gente.
Então é isso aí, então, mais um podcast sucesso, né?
Curtei. Isso aí, pessoal. Sigam, curtam, compartilhem. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. E
um agro.
Um agro abraço.
Um agro abraço, vamos lá. Um agro.
Um agro abraço. É isso aí.